Bom, ontem já tratamos desse assunto aqui na Rádio Câmara, mas ele merece uma atenção especial e é por isso que a gente volta a ele. Uma nova enquete da Câmara está no ar. O internauta poderá votar se concorda ou não com um projeto que cria regras rigorosas para apuração de mortes e lesões corporais decorrentes de ações de agentes de Estado, especialmente policiais. Em geral, né, as mortes causadas nos enfrentamentos, que são chamadas de autos de resistência, né?
É, e essa proposta acaba com auto de resistência, né? Ou seja, mortes de suspeitos em confrontos com a polícia. Atualmente, o Código de Processo Penal, que é de 1941, autoriza o uso de quaisquer meios necessários para que o policial se defenda ou vença a resistência e determina, então, que seja feito um auto assinado por duas testemunhas. Esse é o auto de resistência, como é chamado.
Bom, o projeto está pronto para votação em plenário, estabelece que sempre que tiver lesão corporal ou morte, deverá ser instaurado imediatamente um inquérito para apurar o fato. O autor ainda poderá ser preso em flagrante. Ontem nós conversamos com um dos autores do projeto, deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, que fez a defesa do projeto. Hoje nós vamos ouvir o deputado que é delegado da Polícia Civil e que vai nos falar sobre o outro lado, né, o lado dos policiais, deputado João Campos, do PSTB de Goiás, que nem dormiu, muito provavelmente, porque a sessão do Congresso terminou às 5 da manhã. Muito bom dia, deputado. Deu pelo menos para tomar café da manhã?
Ainda não, mas já a gente para isso. Bom dia,
bom dia
a todos vocês, a todos os nossos ouvintes. Olha, esse é um assunto que, de fato, irá a debate e a votação no Parlamento, acho que em tempo breve, o chamado auto de resistência. A ideia, quem sabe, a concepção desse projeto, do ponto de vista filosófico, conceitual, é muito boa, porque você cria mais regras de controle em cima da atividade policial, do aspecto da operacionalidade, dentro de uma lógica de cada vez mais garantir a proteção, direitos individuais, de quem está sendo abordado pela polícia. Mas há uma outra lógica por trás disso. E o que é? É de você criar mecanismos que amarram o policial, que amedrontam o policial, que cria temor no policial. Ora, nós já temos uma criminalidade agigantada no Brasil, uma criminalidade volumosa no Brasil. E os dados da violência também contra o policial são significativos. O Anuário da Segurança Pública demonstrou que no ano de 2013, 490 policiais foram assassinados na operacionalidade no Brasil. Esse é um número assustador. É como se nós, então, tivéssemos cada vez mais procurando criar regras que inibisse a atuação policial. Não é que o policial tenha que agir sem nenhum controle sobre a sua atividade, que é uma atividade de força. Não é isso. Até porque a atividade policial no Brasil já existem muitos controles sobre ela. Quem sabe seja a atividade que mais tenha controle sobre ela, tem o controle do Ministério Público, tem o controle interno através das corregedorias e das ouvidorias, tem o controle externo através da comunicação à vítima, familiares da vítima, ao advogado, à defensoria pública, o controle social também através da própria sociedade, da mídia brasileira. E a atividade é uma atividade de altíssimo risco. O policial está no liame entre o que ele está fazendo por um tris, pode ser legal como pode ser ilegal. Então, se nós avançarmos muito em regras de controle, nós vamos fazer com que esse servidor público que exerce uma atividade de altíssimo risco e que a diferença entre o legal e o ilegal é tênue, ele se recolha, ele se amedronta, ele não põe a cara, vamos dizer assim. E a atividade policial, especialmente num país onde a violência é crescente, está a exigir que o policial seja usado, que ele ponha a cara na defesa da sociedade. quem sabe esse seja exatamente uma das principais preocupações da aprovação desse projeto.
Pelo que eu estou entendendo, deputado, o senhor está propondo aí um meio termo, nem ficar hoje o que é hoje, em que o auto-resistência justifica tudo e tem casos claros de execução, tiro na nuca, sendo colocados como auto-resistência, não é aberto inquérito para se verificar, mas também não generalizar ao ponto de toda morte em confronto também gerar uma investigação por parte da contra uma autoridade policial. Qual seria, então, um meio termo viável para a gente acabar com esse quadro absurdo que a gente tem no Brasil hoje? Temos uma das polícias mais letais do mundo, matando, segundo o último levantamento, 6 brasileiros por dia.
Veja você, preliminarmente eu acho que a lei de hoje contempla, quando faz-se o auto de resistência, esse auto de resistência vai para dentro do inquérito que está apurando o crime, não aquele crime em si, mas um crime precedente. Quem sabe tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de mercadoria, etc., que nesse contexto houve um enfrentamento e morreu. Então, porque a ideia que se passa é aquela é o seguinte: fez o auto de resistência, não se investiga mais nada. Mas não é isso. O auto de resistência.
Mas na prática é o que tem acontecido, né, deputado?
Não, rotineiramente não, ao contrário. Quando se trata de execução pura e simples e não o enfrentamento policial, nós já temos no Brasil diversos episódios. Eu vou trazer um do meu estado, apenas um, a Operação Sexto Mandamento, onde se verificou que se tratava muito mais de execução do que de enfrentamento. E aí policiais foram presos, policiais já foram condenados, daí por diante. Por quê? Porque não se encerra no auto de resistência. Esse auto de resistência vai para dentro daquela investigação, e se percebe que, de fato, não era o enfrentamento sem execução, isso passa a ter consequências. É possível que a gente tenha exemplos de casos que não teve consequência, em que houve um colúdio ali das autoridades, da gente, e morreu, e se encerrou do auto de resistência. Mas essa não é a regra. Agora, se tivermos que avançar, uma das coisas que nós precisávamos inserir nesse projeto era a garantia de que, quando ficar verificado, constatar-se de que não se trata de fato de execução pura e simples, mas do enfrentamento, no exercício do dever legal, do cumprimento do dever legal, então, de plano, esse policial, mesmo abordado numa situação de flagrância, na medida que ele for autuado e se verificar que estão presentes algumas das circunstâncias do artigo 23 do Código Penal, que é exatamente o cumprimento do dever legal, o exercício regular da obrigação dele, a legítima defesa, o estado de necessidade, de plano, ele já passe a responder esse procedimento em liberdade. Porque senão, é o que eu estava dizendo no início, nós vamos tomar a tropa, as polícias, de um temor, de um respeito grande em função da injustiça que se praticaria nesses casos, e as polícias vão terminar não tendo o destemor que se exige da atividade policial. De outro lado, esse projeto, ele coloca toda a polícia sob suspeição, como se todo policial agisse de forma errada. Esse projeto proíbe terminantemente de que o agente da segurança pública esteja no laboratório, compareça ao laboratório de perícia, ao IML. E quantas vezes isso é necessário? Quantas vezes o médico legista, o perito, precisa dialogar com o policial para poder avançar no exame pericial? Mas esse projeto, ele coloca todo o policial sob suspeito. Só pode estar num laboratório, num espaço de medicina legal, se tiver autorização da vítima, da família da vítima. E quantas vezes a vítima, a família da vítima estão envolvidos no crime, são bandidos. Então, acho que a gente precisa ter bom senso em relação a isso.
Mas, deputado, o senhor falou que as mortes registradas como auto de resistência vêm sendo investigadas. Aconteceu um fato, o senhor lembrou o fato de Goiânia, eu estou lembrando aqui o fato que aconteceu no Rio de Janeiro com aquela auxiliar de serviços gerais, a Cláudia Ferreira, que foi arrastada por um carro da polícia ao ser transportada numa viatura da Polícia Militar, né? Esse policial, um dos envolvidos, eram 3 policiais, acho que 2 dos envolvidos que prestaram socorro tinham 62 autos de resistência. E até então não tinha sido investigado. Esse caso foi investigado porque teve uma repercussão nacional.
Veja você, eu quero acreditar que, eu acredito que essa não é regra das polícias. O caso que você me traz é um abuso gritante que agride a todos nós. E isso não se deu necessariamente em função da lei, mas muito mais em razão de conivência de autoridades, né, que estavam envolvidas nesse procedimento apuratório. Porque se levarmos em conta o que o Código de Processo Penal dispõe hoje, necessariamente a partir do auto de resistência, que vai para dentro do inquérito, que investiga o crime precedente, a investigação ocorre. E se percebe-se que de fato foi mera execução, tem que ter condenação, tem que ter indiciamento, tem que ter denúncia. Se não houve, é muito mais por leniência, omissão, quem sabe até conivência das autoridades envolvidas nesse caso concreto do que necessariamente uma falha da legislação.
O Rio de Janeiro é um estado que tem um dos maiores índices de autos de resistência. O senhor acredita que ele seja um ponto fora da curva diante de todo o caso de criminalidade que ele tem, uma criminalidade mais específica ligada ao crime, ao tráfico de drogas, às lutas entre gangues, às facções criminosas que atuam nos presídios? O senhor acredita que ele seja um ponto fora da curva e talvez apresentar um exemplo como esse, é bom repetir pelo absurdo que ele representa? Uma pessoa que fez o crime bárbaro, cometeu, arrastar uma pessoa, tinha 65, me parece pouco razoável, 65 autos de resistência.
Ah, acredito que sim, isso aí é um absurdo, e é por isso que, de fato, como você disse, é bom reafirmar isso, evidenciar isso, não só do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista pedagógico, né? Das autoridades, né? Quer autoridades policiais, quer autoridades do judiciário, se tornarem mais responsáveis, né? Em relação a essas ocorrências. Nós temos um outro assunto que, quem sabe, só para ilustrar, que é um ponto fora da curva em algum estado. É o chamado desacato, por exemplo, ou desobediência à autoridade ou ao servidor público. Houve um período, eu não tenho dados recentes, mas houve um período em que no estado do Rio Grande do Sul o número de ocorrências de desacato, a gente fala desacato ao policial, mas não é, o tipo penal é desacato a servidor público, mas como isso termina, às vezes, no caso do Rio Grande do Sul, acontecia muito, era com policial, então é como se a gente mudasse o tipo penal para desacato a policial. Então qualquer abordagem que o policial fazia, às vezes a pessoa questionava, mas por quê? Por que você está pedindo meus documentos? Por que é que você adotou uma abordagem mais dura comigo? O policial já se excedia, prendia a pessoa, conduzia a delegacia e já fazia um boletim dizendo que tinha sido desacatado, quando, na verdade, o cidadão tinha apenas inquirido ele. Por que dessa abordagem? Eu estou absolutamente correto. O que é que você precisa? E ele já se sentia ofendido. Houve uma época aqui no Rio Grande do Sul, as ocorrências, e evidentemente são feitas por policiais, de desacato, era um número exorbitante, era um número que não era aceitável. Então, existem situações em que, usando essa expressão, um ponto fora da curva, mas muito mais por leniência de autoridades do que por necessariamente uma falha na legislação. Se você tem menos corporativismo, certamente esses pontos fora da curva deixarão de ocorrer.
Agora, o Lincoln lembrou no Rio de Janeiro, e eu queria lembrar também em São Paulo, né, que neste ano ainda, né, depois de uma grande mobilização da sociedade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado extinguiu dos boletins de ocorrência o registro de auto de resistência. Né? E com isso, lá no estado de São Paulo, as mortes provocadas pela PM paulista caíram 40%. Isso não confirmaria, deputado João Campos, na maioria dos casos, que a resistência seguida de morte não passa aí de mera execução?
Olha, eu acho que precisa ter dados mais objetivos para avaliar se esse fato foi em decorrência exatamente desse expediente, né? Quem sabe, de outro lado, essa medida gerou muito temor. E aí, até em confrontos, a polícia deixou de fazer o enfrentamento. E ao deixar de fazer o enfrentamento, as mortes também deixaram de ocorrer. mas deixaram de ocorrer, e aí o bandido também ficou mais ousado, porque a polícia já não faz o enfrentamento que deveria fazer. Acho que essa é uma outra análise que precisa ser dita. Porque na medida em que diz, olha, a polícia assassinou, matou mais de 2 mil pessoas em 2013. Ninguém, eu particularmente não sou a favor que se mate, não sou a favor de pena de morte, etc. Mas, por certo, na maioria desses fatos ocorreu enfrentamento, bandidos ousados, bandidos que perderam o temor à polícia, e aí terminaram levando a pior. E ao levar a pior, policiais também levaram a pior, porque o número de policiais assassinados no Brasil é assustador também. 490 policiais. É um número que também deve nos conduzir a uma reflexão.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado João Campos, PSDB de Goiás, delegado de polícia de carreira, conversando conosco aqui sobre esse projeto de lei que está pronto para o plenário. Tem votação marcada para o próximo dia 10. O senhor acredita que a discussão e votação devam mesmo acontecer no dia 10, deputado?
Acho de que temos dificuldades para isso, a não ser que evolua para um aperfeiçoamento do texto, com a inclusão principalmente de um dispositivo que fiz referência aqui, de que quando ficar constatado já na autuação do policial que ele agiu em situação de confronto, no exercício do cumprimento do dever legal, enfim, haja a possibilidade dele responder esse procedimento em liberdade, para evitar injustiça. E quando eu coloco a necessidade de aperfeiçoamento do texto e dou exemplo dessa possível emenda, eu não penso só no policial, eu penso inclusive no cidadão comum. Imaginemos você na hipótese de um cidadão de bem que está em casa com a família, quem sabe assistindo um jornal, um noticiário, e a casa é invadida por bandidos para um assalto. E o pai de família, armado, termina reagindo e tendo sorte de abater o bandido dentro da sua casa, e aí a situação é de flagrância. E a polícia acionada chega de imediato. Ora, de acordo com a lei que temos, esse pai de família vai ter que ser autuado em flagrante, ser conduzido, ficar recolhido. Esse flagrante sobe ao juiz, o juiz vai ouvir o Ministério Público, só depois disso o juiz vai decidir se esse pai de família vai responder o processo em liberdade. Isso é um absurdo. Isso é uma injustiça inaceitável. Então, se nós colocarmos um dispositivo, quer na situação do policial, quer na situação do cidadão comum, tendo como exemplo o caso que aqui coloco, a possibilidade, já na autuação em flagrante, o próprio delegado, face às circunstâncias presentes, poder decidir fundamentadamente que esse cidadão possa responder o processo em liberdade, é um ganho e a gente diminui injustiça. Acho que ajustes dessa natureza, se avançarmos para isso, a gente cria possibilidades, quem sabe, de aprovar. Agora, tal como está o texto, puro, seco, sem nenhuma garantia, e apenas colocando a polícia ao mesmo tempo sob suspeição, e como se quase em todos os casos a polícia simplesmente executa, acho difícil ser aprovado.
Lembrando, deputado João Campos, que a enquete da Câmara dos Deputados está no ar. 2.442 internautas já votaram e 65,93% deles concordam que o projeto deve ter, concordo com esse projeto que cria regras rigorosas para apuração de mortes e lesões decorrentes de ações policiais.
Esse dado é um dado interessante, não há dúvida quanto a isso. Acho que por isso mesmo a gente precisa ter um debate mais amplo sobre esse projeto, não só dentro do parlamento, mas como que estamos fazendo aqui. Vocês ouviram o deputado Paulo Teixeira, estão ouvindo a mim. Quem sabe a gente pudesse ampliar esse debate na imprensa. Porque num país com tanta violência, quanto mais nós enfraquecermos a polícia, vamos colocar isso entre aspas, certamente mais forte o crime ficará. Quanto mais nós, e aí eu vou repetir o que disse no início, eu não sou contra o mecanismo de controle sobre a polícia. A polícia é a força do Estado, é a força legitimada do Estado. Se não tivermos controle, vai ter absurdos, mais absurdo que já constatamos. Não é? Mas nós também não podemos criar tantos mecanismos que a polícia se sinta amedrontada e enfraquecida. Polícia amedrontada e enfraquecida é bandido forte, é bandido que se agiganta, é bandido sem nenhum temor às instituições de força do Estado. Isso também não é bom para a sociedade.
Perfeito.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, deputado João Campos. Obrigado por nos atender mesmo depois de uma sessão que terminou às 5 da manhã. Um excelente dia. Bom café da manhã.
Muito obrigado. Tenha um bom dia.